Olá, investidores! Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenzi e estou começando a semana aqui no estúdio BTG Pactual com o nosso grande analista de commodities aqui, Jean.
Fala, Gerson. Bom dia, investidores. Muito bom dia.
Vamos lá, turma. Começando a parte internacional, como a gente já faz tradicionalmente, né? O mercado lá fora abre hoje em alta, tá? O S&P aponta uma alta de 0,3, destaque para o Nasdaq, que sobe 0,5. Né? Acho que o mercado ainda... né, revisitando esse tema de tecnologia, né, destaque para a performance das ações da Apple, né, há uma expectativa aí, os notícias de jornais, que a Apple poderia usar a parte de AI, né, do Google dentro, né, do iPhone. Então isso trouxe aí um pouco de ânimo aí para o setor e automaticamente renovou aí, né, o perspectiva de tomada de risco para essa questão toda de inteligência artificial barra tecnologia que a gente tem comentado com vocês aqui há bastante tempo. A segunda-feira é um pouco mais lenta lá fora na parte de indicadores, turma, mas é importante lembrar que é o seguinte, quarta-feira tem FOMC, né, como se fosse o Copom dos Estados Unidos, decisão de juros por lá, né, a expectativa é óbvio de manutenção da taxa de juros, mas o mercado quer entender principalmente, né, a visão do Fed em relação aos dados recentes que vieram ali um pouco acima, né, das projeções, ou reforçando ainda uma atividade forte, principalmente no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Né? Então, acho que esse é o principal destaque do dia, né, da semana. A taxa deve ser mantida entre 5,25 e 5,5, né, que é a banda ali onde, né, ficam os Fed Funds. Mas a destaque, sem dúvida, é para entender, né, se essa precificação de junho segue ou se o mercado realmente vai ter que tentar entender em que momento isso acontece, né, Gil?
Perfeito, Gerson. E no mesmo dia, na quarta, também sai a atualização do CEP, né, o Summary of Economic Projections do Fed. Então ali, acho que é onde a gente pode ver alguma surpresa, pelo menos no pace que está na cabeça dos diretores do Fed, né?
Boa. Um outro ponto que chama atenção, diferente da semana passada, turma, a gente está vendo uma performance bem positiva do mercado asiático, tá? Principalmente, né, ligada por um bom resultado na produção industrial da China, destaque aí para as ações do BYD subindo 4,1%, né? Empresa de carros elétricos aqui da China. Então a gente viu na semana passada a China bem fraca, né, o petróleo com uma grande, o minério, desculpa, com uma grande queda, e nessa semana a gente está vivendo, né, o movimento contrário. A China começa a semana, né, com o índice Xangai subindo aí próximo a 1%, né, em Tóquio também, né, o Nikkei com 2% de alta, de novo, liderado pelos ganhos de ações do setor eletrônico e imobiliário. Então o Japão também vem, depois de décadas aí praticamente com suas ações esquecidas ali, o mercado volta, né, a ter alguma atenção para o mercado japonês em momentos em que provavelmente o Banco Central japonês vai começar um ciclo de alta de juros, né, por lá. Também depois de décadas aí de juros praticamente negativos. Já.
Perfeito. Amanhã a gente tem decisão, né, do BOD e até um trade bem complicado, né, Gerson? Porque Sim. Ano passado muita gente tentou entrar tomado em juros aí em Japão e acabou não acontecendo, né? Bom, a gente vai ter a decisão amanhã, vamos ver. A princípio, o mercado está prevendo manutenção, né?
Sim.
Mas há muita discussão aí justamente em aumentar esses juros. E na China saiu dado ontem de
dado bimestral.
Dado bimestral de industrial. Veio acima das expectativas, né? Acho que isso também traz algum suporte para o minério hoje, para as bolsas lá fora, enfim, no mercado asiático. Exportações já havia vindo melhor, né? Em um outro momento aí de entrega desse resultado. Então, a China parece que está com bons resultados de economia, apesar do problema em real estate, que ainda não está resolvido, né? Mas parece que é um balanço aí um pouco mais positivo.
Eu acho que a China, depois, né, da sinalização da meta de crescimento de 5% para esse ano, acho que o mercado realmente está em dúvida agora como que ela vai reorganizar sua matriz econômica para conseguir atingir esse movimento, dado que nas últimas décadas o setor imobiliário foi o grande responsável por esse movimento. E eu acho que está bem clara a mensagem que não vai ser o setor imobiliário, ou não com a mesma intensidade, né, do passado, que vai responder por todo esse crescimento. Então acho que agora a gente está vendo um setor, né, de consumo crescendo bastante lá, parte tecnologia, como acabei de comentar aqui, industrial, né, crescendo bastante. Então acho que daqui para frente a gente ainda deve ter um mercado bem volátil por lá, com o mercado tentando entender se a China vai ter sucesso nessa sua reestruturação ou da sua, né, menor dependência do setor imobiliário para entregar o seu crescimento, tá, turma? Um outro ponto importante, já que a gente falou de commodities aí, pessoal, a gente está vendo hoje o petróleo, né, seguindo mais um movimento aí próximo a 86 dólares, né, em alta. E aí até hoje eu tenho um ponto importante para comentar com a gente aqui sobre cenário de petróleo, né, a gente está para revisitar o tema aí, preço, né?
Perfeito, Jason. Hoje a gente está com a cabeça um pouco mais saindo de 80, indo para 85, tá? 85 alto, na verdade. Então, qualquer coisa entre 85 e 88 seria um preço justo aí para o petróleo, pelo menos para o primeiro semestre, tá, Jason?
Isso é o Brent ou o WTI?
Isso, o Brent, tá, perfeito, o Brent. E aí são vários os fatores que levam a essa reprecificação. Eu acho que, em primeiro lugar, essa disrupção no Mar Vermelho, ela tem levado a um mercado estruturalmente mais bullish para, né, para tanqueiros e cargueiros de petróleo em geral. Isso necessariamente traz um aumento nos preços, sim, no basis também. A gente tem visto uma redução nos estoques de petróleo e de derivados, em especial dos países da OCDE. Isso, evidentemente, coloca pressão de alta nos preços. E agora existe uma confluência na leitura de algumas agências internacionais. Tá, a gente tem três principais aqui, OPEP+, EIA, que é a Agência Norte-Americana de Energia, e a IEA, que é a Agência Internacional de Energia. Hoje há uma confluência, todos os três admitem que pode haver um bom crescimento aí da demanda e, em especial, uma redução da produção. Né? Dado a extensão aí dos cortes da OPEC para o segundo trimestre, eventualmente a gente pode ver esses cortes serem carregados para o final do ano. Então, existe esse entendimento conjunto aí de que o mercado ele vai ficar mais apertado, né, ao longo do ano. E é por isso que a gente está revisando para cima o nosso target de preço.
Boa. Pessoal, para terminar a parte internacional, o Bitcoin tem uma leve queda, né, nessa manhã, 67.700, quase 68 mil dólares. Né? O Bitcoin bateu 73 ali, fez uma realização. Na média, está um pouco mais estável agora, próximo desses 68 mil dólares. Então, turma, resumo da óptica do mercado internacional é: o mercado abre no campo positivo, bem em cima da temática de inteligência artificial somada a todo o setor de tecnologia. Mercado de commodities está forte. Na segunda-feira, tendo dois grandes drives aqui. Primeiro, né, as questões de revisão do petróleo e o outro, né, esses dados aqui no overnight da China, da produção industrial, que favorecem aqui, né, os mercados. Então, a semana de destaque é política monetária, né, como já comentou. Quarta-feira tem, né, Banco Central americano. Já comentou também, amanhã tem Banco Central japonês. Então, o mercado vai ficar de olho aqui em decisão de taxa de juros mundo afora, então é uma semana um pouco mais agitada, né? Lembro para vocês aí, né, para ter um pouco mais de cautela nessa semana, dado que temos eventos importantes aqui de política monetária na parte internacional. Vamos para o Brasil, Gil? Parte soft, algum destaque aí ou nada muda?
No soft, eu acho que vale o comentário de que o mercado está focado em soja nesse momento. A gente viu uma recuperação nos preços de soja de milho lá em Chicago. Na nossa visão, muito mais um movimento técnico, né, de, enfim, liquidação de posições vendidas, muita gente colocou dinheiro no bolso e aí acabou voltando esses preços, o que não é condição suficiente para a gente cravar aqui que há um rally no mercado, até porque não existe fundamento, os fundamentos continuam muito pesados. E aí o foco já começa a mudar um pouco para a safra 24-25 e prospectos do que vai ser a produção dos Estados Unidos. E a princípio a gente conta aí com a bela produção dos Estados Unidos, eventualmente a maior da história, tá?
Caramba.
Então a gente vai passar com estoques finais agora dessa safra para o ano que vem, bastante generosos, mais uma boa produção dos Estados Unidos, o Brasil continuar produzindo sempre bem, né? É sempre a projeção aqui de Brasil, Argentina, safra cheia. Então a gente tem um cenário também bullish aí para a safra 24-25.
Boa. Pessoal, para o Brasil, vamos lá, daqui a 19 minutos aí, 9 horas da manhã, né, temos a divulgação do IBCBR, né, o Índice de Atividade Econômica, é uma proxy do PIB, né, aqui que é o principal dado de atividade aqui no Brasil. Importante esse dado, né, a gente tem acompanhado de perto, a gente viu até, né, recentemente vendas no varejo surpreendendo bastante aqui na última leitura, né, a gente tem Copom na quarta-feira, então tem decisão de juros aqui, o mercado está, né, com a visão de mais uma redução de 0,5 ponto percentual, até porque foi sinalizado, né, no último comitê, né, esse movimento. Agora a grande questão, né, é a sinalização do Copom para as próximas, né, se será mantido, né, o que o mercado chama de forward guidance, né, que é basicamente dar pistas, né, ou até cravar quais são as próximas decisões aqui à cabeça do Banco Central. Então, acho que essa é a grande dúvida. A decisão em si está, né, dada praticamente, mais uma redução de 0,5 ponto percentual. Agora, esses dados aqui vão corroborando aí para entender se o Copom vai manter, né, a visão que o cenário, né, requer ajustes de mesma magnitude nas próximas reuniões, né, ou seja, no plural, ou não. Né, se ele vai querer deixar em aberto aí na próxima reunião, para eventualmente entender como os dados se comportam, etc. que basicamente você tem um benefício de reduzir volatilidade quando você contrata as próximas reuniões, já deixa o mercado já sabendo o que vai acontecer, mas também tem o risco de não pode, se você tiver que alterar esse cenário, né, você vai realmente ter uma mudança abrupta ali de quebra de expectativas barra projeções. Então você tem esse benefício e esse risco ao mesmo tempo de usar o Forward Guidance. Então acho que essa é a grande questão para quarta-feira, final do dia, lembrando diferente, Estados Unidos solta a decisão ali na parte da tarde, no Brasil só lá no final, no início da noite, né, vamos dizer assim, que a gente vai saber a cabeça aí do Banco Central. Acho que a decisão aí realmente é um corte de 0,5%. Além disso, né, a gente fica de olho, né, amanhã tem relatório Focus, né, o mercado também está de olho na temporada de balanços, né, parece que não, mas a temporada está longa, né, a gente está aí há bastante tempo falando da temporada de balanços. Temos aí na segunda-feira, né, Magalu, vamos, né, além disso também tem toda essa questão, né, da Embraer, soltou seus resultados, né, do quarto tri. Embraer está com bastante destaque no mercado internacional, turma, a gente tem lido alguns relatórios aqui, né, de grandes bancos estrangeiros, etc. Embraer vem se tornando destaque aí na aviação mundial, acho que um bem bacana aí para o Brasil, né? Tem JSL, Desktop, né? Vivara, Cemig, Sabesp, né? Então tem bastante coisa ecoando, dá para falar todos os nomes aqui, mas tem que também acompanhar a temporada de balanços aqui na parte micro, tá? Jean, o pessoal perguntou aqui no Insta sobre a parte de bovina e como é que tá o view, né? Dado que vai direto na inflação também aqui no Brasil, né? Já que estamos falando
com
de
certeza,
juros, né?
Com certeza. É, pessoal, o bovino continua estável com viés de baixa. Então, significa que no net das forças a gente tem uma pressão vendedora aí um pouco mais forte, jogando os preços para baixo. Tá? É, basicamente, a gente tem a continuidade de uma oferta muito grande de matrizes. É, isso continua aí no ano de 24, vem desde 2022, parte do ciclo de descarte de fêmeas. Tá? E a gente também tem uma deterioração das pastagens daqui mais para frente, né, nos próximos meses, o que vai levar o pecuarista a ter que colocar no confinamento intensivo os seus animais, e isso acaba trazendo um pouco mais de oferta para o mercado. Lado da demanda, ainda não está tão forte como a gente gostaria, está saindo bastante coisa para a China, mas sai a um preço muito, muito defasado, um preço muito amassado em relação ao que foi no passado. A gente teve uma notícia muito importante na semana passada, 38 frigoríficos foram licenciados aqui no Brasil para exportar com destino à China. A princípio, isso poderia ser bullish, tá, na visão de mercado, mas a gente entende que, na verdade, contribui para a China pressionar os preços, né, o bid de preço aqui no Brasil. Então, deveria jogar um pouco mais para baixo aí, né? Você aumenta a capacidade de exportar volumes, mas você perde um pouco o poder de barganha contra, né, contra a China.
Boa. Ô, turma, então acho que resumo da hora para esse. Quem perguntou aqui da Vale, acho que hoje, na média, deveria ser um dia bom para a Vale, né? A gente está vendo uma recuperação do minério, a gente está vendo uma bateria de dados importante, né, por lá positivos, né, principalmente na parte industrial, mas ainda, de novo, né, para o mercado voltar a ficar otimista com o cenário de China, principalmente no setor imobiliário, acho que ainda vai demorar um pouco mais, mas é óbvio, quando a gente vê a Vale nesses 60 baixos aí, né, na parte de preços, o papel está muito atrativo, mas sem dúvida ainda deve ter alguma volatilidade à frente aí, né, mais intensa, o papel está pagando dividendos aí recentemente, né, mas na média a gente vê um preço muito atrativo, mas com uma volatilidade ainda contratada, dadas essas dúvidas sobre a China. Então, para quem tem, né, um horizonte de tempo mais, né, longo, etc., acho que é um bom papel aí para começar a montar a posição, mas tem que estar preparado aí para solavancos.
E Gerson, sobre o minério também, um comentário rápido. Acho que muita gente se questiona, né? Bom, está caindo, vai até onde?
Uhum.
Né? O mercado ele tem como parâmetro aqui um número entre 90 e 95 dólares, que é o suporte de custo das mineradoras que têm o custo menos eficiente, então aquelas que têm uma produção, uma operação um pouco mais cara. Então, não deveria passar para baixo de 90 a 95. Essa é uma região de resistência, de suporte, na verdade, bastante importante, que o mercado vai monitorar. E saiu dado de China ontem também, dado de investimento e capital fixo, e veio bastante forte, veio mais de 4%. Ano passado, a gente rodou uma média de 3%. Então, continua saindo bastante coisa aí para investimento ativo fixo, que é para onde tem ido bastante aço da China, né?
Boa. Turma, então acho que resumo da ópera é esse. A semana começa no campo positivo lá fora, com grande destaque para o Banco Central americano na quarta-feira. E aqui no Brasil, uma bateria de dados e atividade, somado também ao Copom aqui, né? O nosso Banco Central também decidindo juros na quarta-feira. Jean, obrigado aí pela parceria. Turma, obrigado, quem quiser mais conteúdo, aproveita e me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, ó, Gerson Zão Lourenço. E além disso, compartilha o Morning Call aí, maior live do mercado financeiro, graças à confiança de vocês. Muito obrigado pela parceria, uma boa semana de negócios. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um Abraço.